A semana passada, queridos, nós trabalhamos a ideia de Hebreus focando a humanidade de Jesus. Confesso para você que, de alguma maneira, eu fico preocupado, porque eu passo a semana inteira ruminando aquilo que eu prego. Até porque tem que haver aplicação na minha vida, aquilo tem que ter sentido na minha experiência. E eu foquei muito, e ainda vou ter que trabalhar esse aspecto, focar muito acerca da humanidade de Jesus. Há um perigo, é claro, quando a gente trabalha teologicamente e biblicamente a humanidade de Cristo, há um perigo de perdermos de vista o divino, o sobrenatural, o santo. Nós não podemos considerar a humanidade de Jesus perdendo o santo. Ele se esvaziou da sua glória. Nós precisamos considerar esse texto não apenas literalmente, mas biblicamente. Ele abriu mão da glória que tinha com o Pai e de todos os privilégios que tinha com o Pai, não dos atributos, não da sua essência, não da sua natureza divina. Ele abriu mão daquilo que ele tinha de glória com o Pai, e pouco menor, diz o autor de Hebreus, capítulo 2, pouco menor do que os anjos, foi feito e habitou entre nós. Toda a humanidade de Jesus foi pautada pela ausência do pecado. Todos os momentos nos quais Jesus Cristo foi confrontado enquanto homem, foi confrontado na sua humanidade, não na sua santidade, não na sua qualidade moral, não no seu caráter moral, porque ele não perdeu o seu caráter moral. Jesus, tomando forma humana, e eu prefiro usar essa expressão do que dizer encarnando, porque a gente pode ser reportado a alguns grupos que usam muito essa ideia do encarnar e do reencarnar, mas Jesus, tomando forma humana e esvaziando-se da glória divina, ele nos mostra que nessa condição pecadora, nessa condição de corpo mortal, nessa condição de natureza decaída, nós podemos não pecar. Jesus foi tentado naquilo que, como ser humano, disse na semana passada, nos seria e lhe foi naturalmente mais verdadeiro. Ele teve fome depois de 40 noites e 40 dias sem comer, ele teve sede, e ele foi tentado exatamente numa necessidade física. Ele foi tentado emocionalmente quando lhe foram oferecida a oportunidade de reverter a situação na qual ele se encontrava fragilizado, abrindo mão da glória do Pai sendo homem. Quando ele vê a família de Lázaro, ele chora a dor da família, ele chora a tristeza da família, ele chora a angústia da família. Sendo ele o Senhor da vida, ele chora, ele sente a tristeza da morte. Quando ele se confronta com as pessoas, ele se coloca em diálogo direto e aberto, ele se expõe, como no caso da mulher samaritana, por exemplo, porque havia uma questão cultural, e não vou entrar no mérito do texto, todos conhecem, ele se expõe enquanto ser humano, e numa busca de um relacionamento humano, que não descarta o divino, porque ele continua, e continuou, e continuará sendo sempre santo, santo, perfeitamente santo. Ele coloca para aquela mulher a sua posição como homem, a sua posição como judeu, a sua posição como ser humano, e ele nos ensina a agir de uma maneira diferente nessa condição de natureza decaída, de modo a não pecarmos, fazendo acepção de pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas. A natureza humana de Jesus não, e eu disse isso várias vezes semana passada, não lhe foi desvantajosa. Ao contrário, permitiu-lhe desenvolver todas as faculdades humanas na sua maior intensidade. A dor da morte de um amigo e a alegria numa festa de casamento, o sofrimento por uma surra que não lhe era devida e merecida, e a tristeza da traição, o se ver abandonado por aqueles que ele escolhera a dedo para caminharem com ele, e ser ovacionado por uma multidão enquanto ele entrava em Jerusalém. Pontos extremos de uma experiência humana que todos nós vivemos. Quando ele entra em Jerusalém, ovacionado, aplaudido, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, ele poderia ter se envaidecido, queridos. Qualquer ser humano estaria envaidecido naquela hora, se encheria naquela hora. O que ele faz? ele nos mostra como enfrentar uma situação dessas sem pecar, porque vaidade é pecado. Quem permaneceria passivo diante de tantas chicotadas e tanta humilhação? Quem não revidaria? Quem não desejaria que fogo descesse do céu? Qualquer um de nós. E ele, como homem, suporta tamanha dor, tamanho sofrimento, para nos mostrar que nós podemos suportar também. A traição, queridos, se há uma coisa difícil de lidar com ela, é a traição. Jesus é traído por um dos seus, e ele não é traído uma só vez. Ele é traído por Judas e é traído por Pedro. Se nenhuma outra característica de Pedro servisse para desaboná-lo como o primeiro Papa, essa seria suficiente. Ele ter negado Jesus 3 vezes. Até porque ele foi advertido disso. Ele foi instruído. Ele negou Jesus. Ele não teria nenhum mérito depois da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Ele não teria nenhuma possibilidade de privilégio de ser colocado como cabeça de uma igreja. E o cabeça é ele, Jesus. Não, Pedro. O Papa, o pai da igreja, é ele, o Senhor, o Criador. E não Pedro. Pedro se esvaziou completamente. E Jesus lida com a traição, humanamente falando, ensinando-nos como lidar com a traição de pessoas que falam pelas nossas costas. Pessoas que falam para nós uma coisa e para outros falam outra. Pessoas que não falam as coisas nem para nós nem para outros, mas guardam no seu coração. Todo mundo passa por isso todo dia. E Jesus viveu todas essas coisas como homem para nos ensinar, para nos mostrar que nós podemos. Nós temos como resistir à nossa inclinação carnal. Nós podemos suportar a falibilidade dessa natureza caída, corrompida, e que só será restaurada quando Jesus voltar. Em Cristo somos salvos? Sim, mas continuamos pecadores. E a grande luta agora é resistir ao pecado em nós. E ele vem e vive tudo o que ele viveu na sua humanidade, não para os ímpios, não para os pagãos, não para os dos gentios, mas para aqueles que crerem no nome dele. Esses, olhando para ele, jamais se mostrarão confundidos, porque terão o exemplo perfeito de como agir, de como reagir, de como viver e conviver em meio às batalhas da vida. Se você não prestou atenção para fazer contas, numa hora do seu dia, provavelmente, no mínimo, 3 batalhas você tem que enfrentar. 3 leões você tem que matar. 3 tentações você tem que suportar e vencer. Jesus, na sua humanidade, nos ensina que nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Não foi isso declarado aqui agora? Ele fará tudo novo a partir do momento em que eu deixe que ele faça tudo novo. Ele me mostrou que é possível. Ele fez para que eu aprenda com ele. E ele disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, até a hora de encontrarmos Jesus, estávamos sozinhos. A partir do momento em que nós o encontramos, nós deixamos a solidão, nós deixamos a miséria da solidão. E agora, ainda que no pecado, nós caminhamos com ele, por ele e para ele. Ele garantiu a sua presença para que ele nos fortalecesse, nos sustentasse, para que a sua graça nos bastasse. Não foi isso que ele disse a Paulo, por exemplo? A minha graça te basta. Nós precisamos olhar para Jesus e aprender com a humanidade dele. Ele era homem Deus. E eu disse isso semana passada, várias vezes, frisando esse aspecto. Ele não deixou de ser Deus, mas esvaziou-se de toda a glória divina e viveu como qualquer um de nós. E aí eu posso até te escandalizar, mas eu não posso deixar de dizer. Ele poderia ter optado em pecar. Ele poderia ter cedido pela fome. Ele poderia ter cedido pela dor, ele poderia ter cedido pela traição, ele poderia ter cedido por qualquer sentimento humano, porque todos eles ele experimentou, todos. Mas ele não falhou no cumprimento da sua parte enquanto homem obediente e temente a Deus. Em todas as situações do Jesus homem, quando ele se coloca diante de uma situação difícil, ele não clama a si mesmo, ele não conclama a si mesmo como o refúgio, ele clama pelo Pai. No Getsêmani ele vai orar ao Pai. Ele sabia que ele estava reservado um cálice amargo, e ele não chama os discípulos para encher os ouvidos dos discípulos, não, queridos. Ele se aparta dos discípulos, ele vai orar, e ele pede ao Pai que passe desse cálice a sua vida, se fosse possível. Quando Satanás o tenta, ele não confia, ou ele não fia em si mesmo, e ele poderia ter feito isso. Ele confia no Pai. A obediência ao Pai e a ação do Espírito Santo sobre qualquer outra coisa enquanto ser humano. E nós precisamos conhecer esse Jesus, porque é esse Jesus que nos fortalece. É esse Jesus que torna novas as coisas na nossa vida. É esse Jesus que nos ajuda a dizer não quando nós queremos dizer sim. É esse Jesus que nos ajuda a dizer sim quando o nosso coração quer dizer não. É esse Jesus que nos fortalece de tal maneira que nós não sucumbiremos à nossa carne. O evangeliquez, e ele vem de séculos, joga toda a responsabilidade do pecado nas costas do diabo. O diabo é apenas um bode expiatório, queridos. Semana passada e semana retrasada eu frisei o aspecto de que Satanás está derrotado. Satanás está derrotado em que sentido? Ele está desarmado. Resistir a ele no poder do nome de Jesus é fácil. Basta obedecer e crer, ou crer e obedecer. Mas por que nós pecamos? Porque o relacionamento com esse Jesus que conheceu as nossas mazelas é muito pobre. Por que nos deixamos abater diante de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer decepção, de qualquer tristeza? Porque os nossos olhos só querem ver o sobrenatural de Jesus e não contemplam o humano de Jesus, que nos diz: eu posso aguentar, sim. Quando comecei meu ministério, e ele sempre foi marcado nesses quase 33 anos por esse tipo de experiência, eu acompanhei uma irmãzinha muito querida de nossa igreja, muito amada, no diagnóstico de um câncer, quando certas técnicas não haviam. Você põe aí 33 anos atrás, eu tinha mais ou menos 4 meses pastoreando aquela igreja, meu primeiro pastorado, pastor recém-reordenado, ainda não formado, estava terminando meu terceiro ano quando ela foi diagnosticada com câncer, e os filhos disseram para ela: olha, mãe, infelizmente nós não podemos te ajudar. Infelizmente não podemos fazer nada por você. Peça para o seu Deus para te curar. Quando os tratamentos feitos na cidade onde nós estávamos, Cambuci, no interior da cidade do Rio de Janeiro, terminaram, se esgotaram, porque já não havia mais recursos, ela foi encaminhada para um maior hospital da cidade de Campos, Bacia Petrolífera do estado do Rio de Janeiro, para lá receber tratamento. Mas nenhum dos filhos disse a ela: eu te levo, mãe. Nenhum deles. Solteiro, pobre, sem condições de comprar um carro, eu disse a ela: olha, mãe, eu te levo sempre que você precisar, mas eu não tenho carro. Então começa a orar, porque eu vou buscar um carro. Nenhum dos membros da igreja disponibilizou o carro. Nenhum. Havia um... Aliás, a última vez que estive lá em Cambuci, eu passei em frente à casa dele, infelizmente não pude vê-lo. Havia, e há até hoje, no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, havia uma pessoa afastada da igreja há décadas. Um protético, um especialista em dentaduras. Mas um cara autodidata. Ele aprendeu sozinho a fazer, ele vivia daquilo. E eu fiz amizade com ele. Nos tornamos bons amigos. Em alguns momentos eu precisava de um carro, eu conversava com ele, ele me prestava, ele tinha um fusquinha amarelo, mas amarelo mesmo, aquele amarelo, sabe, cor da camisa da seleção brasileira. Andar com aquele fusquinha na cidade de Cambuci era um negócio, todo mundo sabia quem era. Ou era ele ou era eu. Dificilmente ele dava o carro para outra pessoa. Eu conversei com ele, expliquei a situação, ele disse: pastor, quando precisar pode pegar o carro. Um homem afastado da igreja há no mínimo 30 anos, um homem com uma vida que em nada o compatibilizava com o amor de Jesus, ele disse: pastor, eu estou à disposição, pode, eu não vou lá, porque eu tenho meu trabalho, mas a chave e o documento do carro está aqui, o senhor faz o que o senhor achar melhor, só não posso abastecer, fica tranquilo. A igreja abastecia o carro, pegava aquela irmãzinha no colo, colocava ela dentro do carro, arrumava a roupa dela, porque às vezes nem isso eles faziam, e descia com ela sozinho, numa viagem de hora e meia, 2 horas, uma viagem que a gente faz aí aproximadamente em 50 minutos, eu levava praticamente 2 horas, porque tinha que ir devagar, fazia o tratamento, esperava por ela enquanto ela fazia a sessão de quimioterapia, colocava ela no carro, trazia ela de volta, e assim enfrentamos toda aquela batalha até aquela irmãzinha falecer. Mas num momento da sua vida, pouco antes de ela falecer, ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor sabe por que eu estou aguentando tudo isso, não sabe? Eu olhei para ela: se você quer me dizer? E ela, com lágrimas nos olhos, disse: não é porque os meus filhos me amam. Eles não mostraram esse amor por mim quando eu precisei deles. Não é porque os irmãos da igreja me amam, porque quando eu precisei de um carro, de um irmão da igreja, nenhum deles se dispôs. Não é por causa do Ramuir. Ramuir é um irmãozinho protético. O nome dele é Ramuir. Não é por causa do Ramuir. A generosidade dele de emprestar o carrinho dele para o senhor me levar todas as semanas, 2 a 3 vezes, para fazer o tratamento. Se eu estou em pé é por causa de Jesus, pastor. Porque Jesus conhece a minha dor. Jesus conhece a minha dor como mãe. A tristeza que eu sinto como mãe, Jesus conhece. Jesus conhece a tristeza que eu sinto como ovelha de um rebanho, membro de uma igreja. Ele conhece a minha dor. Jesus conhece a minha dor, a dor que eu sinto no meu corpo nas madrugadas em que eu não durmo e eu não grito para não acordar ninguém. Ele conhece a minha dor. Por isso eu tenho suportado todo esse sofrimento. Eu tenho aguentado toda a minha tristeza. Eu tenho engolido seco todas as minhas decepções. As decepções com os meus irmãos, com os meus filhos, com tantas outras coisas, até com a ciência, que diz que é tanta coisa e quando a gente precisa dela não resolve o problema da gente. Mas sabe, pastor, eu não tenho motivos para me decepcionar com Jesus. Pelo contrário, eu sou mais crente em Jesus hoje do que no dia em que eu nasci para Cristo pela primeira vez, porque o sofrimento dele foi maior do que o meu. Isso me faz entender que ele conhece a minha dor e é ele quem enxuga as minhas lágrimas. E é Ele o meu remédio, e é Ele a minha esperança, e é Ele a minha paz. 3 dias depois, aquela irmã estava morta, e eu precisei dar esse testemunho no velório dela. Se eu não conheço Jesus homem, eu não conheço Jesus Deus. Eu disse isso semana passada e eu reafirmo agora. Se eu não conhecer o Jesus que se esvaziou da glória divina, e eu repito, eu não estou falando do Cristo, eu estou falando do Jesus homem, nome de nascença de Jesus, de batismo de Jesus, vamos usar essa expressão que é do nosso currículo, da nossa realidade. Se eu não conheço o Jesus, o filho de Maria, acolhido por José, o Jesus homem, eu não conhecerei o Jesus Cristo de Deus. Eu não saberei identificar o meu Salvador. Ele veio me salvar das dores que ele conheceu, que eu sofro, que eu passo, que eu enfrento. E em meio a todas as minhas dores, ele veio me mostrar que eu posso vencer o meu pecado. E eu posso permanecer sem pecar, porque ele viveu 33 anos de sua vida. E a Bíblia diz que ele não pecou. Queridos, eu creio na Bíblia, Jesus não pecou. Olhar para ele é olhar para o homem que assumiu as minhas dores e a minha culpa, e pagou o preço na cruz do Calvário. Ali, Jesus olha para o céu, e a gente esquece desse tipo de texto, e ele chora diante do Pai: Pai, por que me abandonaste? Carregando mesmo o seu pecado, suportando todo tipo de aflição e de vergonha, todo tipo de dor, ele se sente sozinho na cruz, como talvez você se sinta sozinho. E ao mesmo tempo ele nos ensina que por maior que seja a solidão e por mais terrível que seja a dor, não há por que praguejar, não há por que blasfemar. Meu Redentor vive, a ressurreição de Jesus me ajuda a entender o homem Jesus que me sustenta nas minhas horas difíceis, que não me faz abandonar o ministério que ele mesmo me deu, que não faz, ou melhor, que me permite não abandonar as coisas que ele me deu, como o casamento, como o trabalho, o emprego, a igreja onde eu congrego, o país onde eu vivo, as minhas convicções, sejam elas teológicas, filosóficas, políticas, não importa quais sejam, queridos. Jesus me sustenta, porque ele, como eu, sofreu cada uma dessas dores que eu tenho passado. Olhar para esse Jesus é contemplar a glória que em nós há de ser revelada, e isso é Bíblia. Olhar para esse Jesus, eu repito, é contemplar a glória que em nós há de ser revelada. E quando será revelada? Quando ele voltar? Não, ela começa a ser revelada agora. Quando fiado nele eu resisto à tentação, quando fiado nele eu suporto a traição, quando fiado nele eu consigo aguentar a decepção que as pessoas provocam, quando dependendo dele eu consigo passar pelo mar turbulento dos relacionamentos. E já disse certo pensador que o pior do ser humano é ter que dividir a vida com outras pessoas. Se ele não precisasse disso, ele não teria que enfrentar o conflito de vaidades, de egos, de opiniões, de gostos, de inclinações, de desejos, de fraquezas, de potencialidades. Certo teólogo disse que, humanamente falando, o maior castigo que Deus deu ao homem depois que o expulsou do Éden foi a consciência. Porque quando ela está pesando, queridos, a vida inteira desanda, tudo fica ruim. Quando a consciência pesa por causa de alguma coisa feita, e feita de forma equivocada, tudo fica cinza, tudo perde o cheiro, o perfume, tudo se torna amargo, porque a consciência está nos corroendo. E aí eu encontro num Jesus, homem, alguém que enfrentou a mesma coisa, a sua consciência. Ele não se arrependeu de ter chamado Judas para segui-lo. Ele não se arrependeu de ter chamado a Pedro para segui-lo. Pelo contrário, Jesus simplesmente diz ao Pai: perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não mencionava apenas, queridos, os que bateram nele, os que o acusaram injustamente diante de Pilatos. Jesus falava de Pedro quando o traiu. Jesus falava dos que criticaram a sua atitude de parar na casa daquele cobrador de impostos. Alguém lembra o nome dele? Hã? Zaqueu. Como criticaram Jesus? Como falaram de Jesus pelas costas? Onde já se viu? Vai entrar na casa de um sujeito desse? Os mesmos que criticaram Jesus com relação ao evento da mulher adúltera, se é que a podemos chamar assim. Esse Jesus eu preciso conhecer, porque eu, conhecendo esse Jesus, eu aprendo a amá-lo. Eu só vou amar o Jesus Cristo quando eu amar o Jesus homem. E o amor de Deus só pode ser entendido por nós quando ele deixou de ser apenas divino e se tornou humano. Aí nós começamos a entender de verdade o amor de Deus. Por mais que Abraão amasse o Senhor e soubesse do amor do Senhor por ele, ele ainda não tinha essa noção de amor tão apurada, tão perfeita, tão completa. Nós temos esse privilégio, o privilégio que Abraão não teve. Nós temos esse privilégio, o privilégio que Moisés não teve. Nós temos esse privilégio, o privilégio que Davi não teve. E o que nós estamos fazendo com ele? A grande pergunta que eu quero deixar com você nesse começo de capítulo 3 do texto de Hebreus: o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento de Jesus? Queridos, conhecimento não é informação. Informação é apenas uma notícia acerca de um fato que nós arquivamos numa das pastinhas da nossa memória. Conhecimento é alguma coisa que nós estabelecemos por relacionamento, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, respirando o mesmo ar, comendo o mesmo quilo de sal, caminhando a mesma milha, compartilhando as mesmas situações, as mesmas experiências. A quantas anda o meu e o seu conhecimento sobre Jesus? É muito fácil conhecer um Jesus sobrenatural, Rei dos Reis, ressurreto. Já disse aqui pelo menos umas 100 vezes que quando os discípulos entenderam que o reino de Jesus não levava-os a um trono, mas a uma cruz, e cada um deles tomou um caminho diferente. Depois de morto Jesus, Pedro quis voltar a pescar. Depois de morto Jesus, dois discípulos decidiram ir para Emaús. Depois de morto Jesus, os que sobraram dos discípulos se esconderam numa casa para fugir dos olhos e dos holofotes do povo e das autoridades, com medo de serem mortos também. Se acovardaram, se esconderam, literalmente se esconderam. Quando Jesus aparece a eles, quando a notícia insana que as mulheres trouxeram de que o túmulo estava vazio, eles começam a olhar para Jesus não apenas como o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, mas como o Cristo de Deus, o escolhido de Deus. Só então tudo que eles ouviram às margens do Mar de Galileia, tudo aquilo que eles ouviram nos discursos e nos sermões de Jesus dirigidos a eles, tomou sentido. E então eles aprenderam e entenderam e desfrutaram o verdadeiro amor de Deus. A humanidade de Jesus, não a divindade, a humanidade de Jesus nos faz entender quão superior Jesus é, quão maravilhosamente superior Jesus é. A humanidade de Jesus nos ajuda a entender o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Nenhum desses argumentos ou adjetivos tinha sentido enquanto Jesus não se tornou homem e suportou tudo que suportou e morreu ressuscitando ao terceiro dia. Só depois da ressurreição é que tudo isso se tornou real, verdadeiro, completo, significativo, queridos. Até então era apenas uma promessa. Até então era apenas um argumento de profetas. Mas agora era a verdade de Deus, a plenitude da verdade de Deus. E aí no capítulo 1, aliás, perdão, no capítulo 3 de Hebreus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, o autor aos Hebreus, chama-nos os olhos, a atenção, a mente e o coração. E nos versos 1 e 2 ele diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nós vamos olhar apenas os dois primeiros versos do terceiro capítulo de Hebreus. E eu já faço o primeiro destaque. Primeira observação do autor aos Hebreus: santos irmãos. É a primeira vez na carta, na epístola, que o autor demonstra clara e inequivocamente a quem ele está escrevendo: aos irmãos, àqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que ressuscitaram pela vitória de Jesus sobre a morte, o inferno e Satanás. Primeira vez em que eles são designados irmãos, e não só irmãos, mas santos irmãos. Nós estamos tão acostumados com os nossos vícios de linguagem e com a leitura superficial da Bíblia que nós não atentamos para as palavras santos irmãos, santos separados, separados do mundo, ainda que no mundo, separados pelo sangue de Jesus, separados pela luz que brilha em cada um desses que são irmãos, separados os que andam nas trevas, santos separados dos mortos, porque agora estão vivos, porque Jesus, o seu Redentor, o Cristo, o seu Salvador, ressurgiu entre os mortos. Ele vive. O autor aos Hebreus chama os seus leitores de santos e de irmãos. Isso, queridos, precisa ter para nós uma relevância sem tamanho. Eu sou santo. Jesus certa vez disse que se a luz que é a nós são trevas, quão grandes são tais trevas. A luz que é em nós não produz sombra, porque é a luz de Jesus, é a luz da glória de Deus em Cristo Jesus, o ressurreto. E só podemos permanecer na luz porque Jesus ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, não haveria expectativa ou possibilidade para nós, permaneceríamos mortos. A ressurreição de Jesus põe fim à morte. E eu disse aqui semana passada, a arma de Satanás foi sempre nos assombrar com o medo da morte. Jesus vence a morte, vence a Satanás, desarma Satanás, tirando dele a possibilidade de assombrarmos com o medo da morte. Por quê? Porque ele vive, e porque ele vive, e porque crendo nele, lavados no seu sangue, aceitando-o como nosso Salvador, agora nós também vivemos. Satanás não pode nos oprimir, porque agora andamos na luz. Satanás não pode nos tocar, porque agora o sangue de Jesus nos cobre. Tenho conversado com o Rubenito em alguns momentos sobre algumas ideias que andam com muita fartura no meio do povo evangélico, como a ideia da cobertura espiritual. Se há uma cobertura espiritual, e se ela é bíblica, é exatamente a do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cobre de tal maneira que Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Satanás não pode intervir na nossa vida. Satanás não pode mudar o curso da nossa vida. A decisão é nossa, não é dele. É preciso tomar muito cuidado com essa ideia de cobertura espiritual, porque a essência dessa ideia não remonta do cristianismo. Ela remonta do ocultismo, do espiritismo, da baixa espiritualidade, onde os fiéis são cobertos pelos seus orixás. É de lá que emana esse princípio, não é da Bíblia. Cobertura espiritual vem pelo sangue de Jesus e vem pela ação do Espírito Santo na vida daquele que tem Jesus. Ah, mas Jesus não estava no Velho Testamento, mas lá havia a palavra, a lei de Deus, e o Espírito de Deus agia, falando abertamente aos corações através dos mensageiros de Deus. O Senhor levantava os seus profetas e eles falavam em nome do Senhor. Hoje pela manhã, o Ronaldo abriu menção de um texto, e eu achei interessante esticar um pouquinho o texto, e eu comecei a ler um pouco mais o texto. Ele fez menção ao momento em que, por instrução de Jeová, Moisés separa homens, um de cada tribo, e forma naqueles homens uma equipe de investigação. E eles envia cada um daqueles 12 a Canaã para que eles espiassem a terra. E eles voltam. E 10 dos 12 só levantam objeções. Os homens de lá são mais fortes do que nós, são mais altos do que nós. As cidades têm muros que vão até os céus. Esse texto não foi lido pela manhã, mas é muito interessante. Há um momento em que eles recolhem, por instrução de Moisés, o fruto da terra. E eles entram numa área onde as videiras estavam produzindo a toda carga. E eles colhem um cacho de uvas que dois homens tinham dificuldades de carregar. Está lá, leia o texto. Eles pegam os dois, aquele cacho de uvas de tão grande que era, eles o prendem numa haste para que cada um segurasse uma ponta, um de cada lado daquela haste, e o cacho de uvas de tão grande no meio, e aquela fruta, aquelas frutas fossem trazidas ao arraial de Israel. 10 daqueles homens voltam dizendo: não dá para entrar, não dá para ir, vamos desistir, não vale a pena, não, e não, e não. 2, somente 2, dão um bom testemunho daquela terra. E é muito interessante, queridos, porque para esse pedaço do texto nós não olhamos. O texto diz que os 10 que voltaram e falaram mal da terra que Jeová dera ao povo, estava mandando o povo entrar para possuir, aqueles 10 homens morreram por determinação do Senhor. Eles pagaram com a própria vida por causa da insurreição que provocaram no arraial. Eles saíram falando mal de Moisés, saíram falando mal de Jeová, falando mal da terra prometida no meio das tendas. E aos olhos de todos, Jeová tira a vida de todos eles, um a um. Eles morrem, os 10, por mão de Deus. Jeová preserva a vida de 2. Os 2 que deram o bom testemunho da terra. E daqueles 2, um deles foi escolhido o líder de Israel para entrar. O líder do povo, que ainda não era, não poderia ser chamado de Israel, mas nós o chamamos para entrar na terra. E aí Josué, esse é o homem, assume a liderança porque Moisés ia morrer. A ideia de santidade, queridos, é muito mais profunda, muito mais extensa do que nós podemos imaginar. E o autor aos Hebreus, no 3º capítulo, já no verso 1, ele fala dos santos irmãos, dos que ouvem, dos que obedecem, dos que amam, dos que se inclinam, dos que não abrem a sua boca para praguejar, dos que não guardam rancor no coração, dos que não alardeiam más notícias, dos que são apenas pregadores das boas novas, os santos de Deus, que por causa da filiação em Cristo Jesus, são feitos irmãos, irmãos de sangue, o sangue de Jesus. Se você quiser achar uma chave para o livro de Hebreus, essa chave está transcrita no verso 1º. O texto diz: fixem os seus pensamentos. É uma frase muito interessante. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Queridos, essa frase faz toda a diferença, toda a diferença. Por quê? Porque nós fixamos o pensamento no que os líderes religiosos declaram, no que o professor da classe declara, no que o marido fala, no que a esposa fala, no que o presidente da república fala, no que o candidato a prefeito fala, no que o filósofo que só sabe pensar e não chega a conclusão nenhuma fala. O autor aos Hebreus diz: fixem os pensamentos de vocês em Jesus. E ele não fala Cristo, ele fala Jesus, e não é por acaso. Ele fala do homem, do Deus homem. Fixem os pensamentos de vocês no Jesus, homem da história. No Jesus que, sendo homem, resistiu e venceu sem pecar. Nós precisamos aprender o que significa essa frase do autor aos Hebreus: fixem os seus pensamentos em Jesus. Sabe o que significa isso? Aprendam a observar atentamente a pessoa de Jesus. Prestem atenção à pessoa de Jesus. Lá no capítulo 2, o autor começa o capítulo dizendo: convém atentarmos ou prestar atenção com mais cuidado, com mais interesse, acerca de tudo que dele nós já ouvimos, para que não nos desviemos das verdades que dele nós tomamos conhecimento. Esse Jesus é capaz de nos livrar, esse Jesus é capaz de nos proteger, esse Jesus é capaz de nos sustentar, esse Jesus é capaz de nos aproximarmos de Deus, esse Jesus é capaz de nos santificar. Então, fixem os seus pensamentos em Jesus. Essa frase, que poderia ser o termo-chave para a leitura do texto de Hebreus, para a compreensão de todo o texto de Hebreus, nos reporta a Paulo, quando Paulo diz que se algum louvor, se alguma virtude, se alguma boa fama, etc., nessas coisas, nisso pensem. Pensando seremos, pensando agiremos, pensando nos comportaremos de tal maneira. Nós não agimos de maneira diferente do nosso pensamento. Nós não nos comportamos de maneira inversa àquilo que pensamos a nosso respeito, a respeito das outras pessoas, da sociedade, e etc, etc, etc. Fixem, perdão, os pensamentos de vocês em Jesus. Fixem. Queridos, olha essa palavra, fixem. Não é passe os seus olhos por Jesus. Não é uma vez por semana, abra os ouvidos para Jesus. Não é uma vez por dia, quando a palavra viva chegar no seu celular, pense em Jesus. Fixar é estabelecer, é ficar. É nele parar e permanecer. Essa expressão remonta ao Evangelho de João, quando Jesus fala da videira, no capítulo 15 de João. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, é o que Jesus diz lá. Vocês podem pedir o que quiser, lhes será dado. O segredo é permanecer. Chegar a Jesus é muito fácil. Permanecer em Jesus é que é muito difícil. Porque permanecer em Jesus é permanecer sem pecado, resistindo à tentação, enfrentando as dores e as mazelas da vida. Permanecer em Jesus é permanecer na santidade do Cristo e do homem. O Jesus. Fixem seus pensamentos em Jesus. E para fechar, olha só a expressão que ele usa: apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aqui, irmãos, nós percebemos o encorajamento para olharmos para Jesus, porque o autor da carta aos Hebreus nos dá um motivo que nos encoraja. Primeiro, ele chama Jesus de apóstolo. Para quem não sabe, apóstolo significa mensageiro, aquele que é enviado ou embaixador de. E eu vou dizer para você uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Essa foi a primeira e única vez em todo o Novo Testamento em que Jesus foi chamado apóstolo. A primeira e a única vez em que Jesus foi chamado de apóstolo. Ou seja, mensageiro de Deus, enviado, aquele que foi enviado da parte de Deus, embaixador do reino da luz no meio do reino das trevas. Isso tem um significado tremendo, queridos. Faz toda a diferença quando eu olho para Jesus como apóstolo de Deus dessa maneira. Por isso eu não consigo aceitar que ainda hoje homens e mulheres se intitulem apóstolos. Biblicamente, teologicamente, os apóstolos são apenas aqueles que andaram com Jesus. O apostolado terminou depois da ascensão de Jesus aos céus. Apenas um foi agregado ao colégio apostólico, e esse é Paulo, quando do seu encontro com Jesus. Ninguém mais, não há nenhuma referência ou inferência em qualquer texto bíblico, seja ele apócrifo ou não, que nos leve a entender e a aceitar e ver a investidura divina do apostolado a qualquer outra pessoa. Jesus é o apóstolo de Deus sobre a minha vida. E mais, Jesus é o sumo sacerdote. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Uma função mais detalhadamente explicada aos seus leitores. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que não apenas ofereceu sacrifícios pelo pecado do povo, mas ofereceu o derradeiro, o último, o maior e mais perfeito sacrifício. O sumo sacerdote, aquele que está acima de qualquer outro, aquele a quem não há padrão de comparação, aquele a quem ninguém pode se igualar. Só Jesus é chamado o sumo sacerdote. Moisés foi sacerdote. E equivocadamente há um momento na história de Moisés em que ele é chamado de sumo sacerdote. Mas isso rapidamente é modificado. Até porque Moisés não era sacerdote. Arão era sacerdote. Jeová não chamou Moisés para ser sacerdote. Ele não podia aceitar uma investidura que Jeová não lhe dera, não lhe concedera, não lhe atribuíra. E temendo ao Senhor, ele não age dessa forma. Ele não assume para si, não arroga para si um privilégio que Jeová, que o Deus eterno, que o soberano, o Senhor, não lhe deu. Ainda assim, Moisés não entra na terra prometida, porque ele desobedeceu ao Senhor. E é muito interessante o último tempo da vida de Moisés, quando ele conversa com Deus. E é muito interessante a narrativa do texto bíblico acerca de como era o relacionamento de Jeová com Moisés. Há um momento no Velho Testamento, particularmente no Pentateuco, em que Jeová se dirige ao povo e diz ao povo: eu falo com vocês através dos profetas, mas eu não uso profetas para falar com Moisés. Eu não preciso de profetas para falar com Moisés. Tamanho papel, a importância e o significado de Moisés para Jeová. E ele erra. Por vaidade, ele erra. Ele desobedece. Jeová manda ele fazer de um jeito e ele faz de outro. E por sua santidade de Jeová, por sua justiça de Jeová, ele não entra na terra. O Senhor diz a Moisés: veja a terra, Moisés. Contemple a terra com seus olhos. Essa terra que eu prometi aos seus antepassados lhe daria. Agora você não entrará nessa terra. Você será sepultado aqui. Outro liderará o povo na entrada da terra. Que injustiça? Não, queridos. Soberania, autoridade, honra daquele que é, que era e que há de vir. Eu vou parar por aqui hoje. Só no verso primeiro. Não deu para chegar no verso 2. E eu quero convidar você a pensar na sua santidade. Santidade não é uma coisa que eu exibo como um colar, como um brinco, como um chapéu, como uma camisa, como um sapato. Santidade não é alguma coisa que eu preciso fazer que os outros vejam. Santidade, Jeová precisa ver. E se ele não vê, ninguém mais vê. Como anda a sua santidade, a santidade do seu coração e da sua mente diante do Senhor? Você só será irmão se for santo. Separado. Se não for separado, você continuará no meio dos que estão no vale da sombra da morte, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Jeová quer separar o seu coração e a sua vida, sua mente, e então te ajudar a fixar seus pensamentos naquele que te fez irmão de muitos irmãos. Observar atentamente o Jesus que viveu para que eu viva também. O Jesus que existiu para que eu continue existindo, agora melhor do que antes. O Jesus que fez novo o que estava velho. O Jesus que precisa receber toda a minha atenção. Querido, eu não posso me dar ao luxo de, me distraindo por um segundo, desviar os olhos de Jesus. Eu não posso. Eu preciso desse Jesus. Quando um navegante vai para alto mar, durante o dia ele não tem as estrelas e às vezes nem o sol para se guiar. Se ele tem o sol, pelo menos ele tem, pela formação, a noção da distância ou da direção que ele está caminhando. O sol lhe posiciona. Mas se o sol falha pelas nuvens espessas que cobrem o céu, ele não tem a referência. Se a noite estiver nublada, as estrelas não lhe serão de referência. Por isso ele tem nas mãos um aparelhinho pequenininho chamado bússola. Bússola. E aquele aparelhinho não precisa de nuvem, não precisa de céu, não precisa de sol, não precisa de estrelas. Aquele aparelhinho sempre vai mostrar para ele onde fica o norte, onde fica o sul. E ele vai saber a direção para a qual os ventos estão levando ou ele está conduzindo o seu barco. Na minha vida e na sua vida, só há uma bússola. E essa bússola é Jesus. Não é o líder da banda, não é o pastor da igreja, não é o professor da escola dominical, não é o líder do ministério de crianças, não é o presidente da república, não é o prefeito da cidade, não é o professor fulano de tal ou o artista fulano de tal. Eu vi uma entrevista de uma mulher durante o velório do Calbi Peixoto e ela disse simplesmente o seguinte: eu agora estou sem rumo. Meu ídolo morreu. Minha alegria se apagou. Os meus ouvidos ficaram surdos. Porque Calbi morreu.
Eu não posso dizer isso. Eu não tenho por que dizer isso. Porque o meu Redentor vive. Aleluia. Ele é a bússola que me aponta a direção. Ele é a música que enche os meus ouvidos. Ele é a paz que acalma o meu coração. Ele é a esperança que me move. Jesus, fixar os meus pensamentos nele. Quando o barco chega ao destino, o condutor só tem um jeito de fazer o barco ficar no seu lugar. Ele lança a âncora. Ah, mas tem a corda, pastor. Ele joga a corda também. Ele amarra lá aquelas peças que estão no piro. Não sei o nome daqueles negócios lá. Aquelas... Mas ele lança. Só que se os ventos forem fortes demais, queridos, aquele pier não suporta, aquele pier vai romper. Mas se a âncora estiver bem lançada e bem fixada no fundo do mar, os ventos não vão arrancá-la do seu lugar de segurança. Jesus é a minha âncora, Jesus é a minha bússola, Jesus é aquele em quem eu fixo os meus pensamentos, Jesus, o Cristo de Deus sobre a minha vida. Não é mais o meu pai, não é mais a minha mãe, não é mais o meu marido, não é mais o meu filho, porque eu não vivo por causa deles, eu vivo por causa de Jesus. Esses dias o Berita começou a assistir uma série policial que gira à volta da morte de um menino, e outras crianças vão aparecendo no desenrolar da trama que também foram mortos. E os pais, conversando, chegam à conclusão: não dá mais para ficar juntos, porque o que nos unia morreu. A grande maioria dos casais que perdem um filho se divorciam. O que é que me mantém casado com Ruberita? O meu amor por ela e o meu Jesus. A minha âncora e a minha bússola. É isso. Nada mais. Nada mais. O que é que tem mantido você aqui? O que é que tem mantido você aqui nessa igreja? O que é que tem mantido você no lugar onde você vive, na família onde você está? O que é que tem mantido você? Se não for Jesus, eu repito a palavra dele: se a luz que há em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Se não é Jesus a sua bússola e a sua âncora, quão terrível é a sua vida? Eu convido você a experimentar mais de Cristo, mais de Cristo, mas da sua mansidão e da sua compaixão. E ele viveu isso não como Deus, ele viveu isso como homem, para nos ensinar e aprendermos com ele, e então vivermos como ele. E eu convido você a abrir o seu coração para mais de Cristo, fixando seus pensamentos, toda a sua atenção, toda a sua capacidade de observação e de aprendizado nele, somente nele, em mais ninguém. Há o hino do cantor cristão que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Mais de Cristo, mais de Cristo.